E hoje nós voltamos com a série mais querida desse podcast para falar sobre um gênero tão amado quanto detestado pelos fãs de comédia. Vamos falar de comédia musical. Pega papel, caneta e o seu ukulele, que hoje o episódio está cheio de dicas. Roda a vinheta!
Well, Miss Muffet sat on a tuffet. Eating a curds and whey. Long came a spidey, sat down beside, he said, hey. What's in the bowl, bitch? Ow!
Sejam bem-vindos ao seu futuro podcast de comédia favorito. Eu sou o Luan Ferré, este é o What's in the Bowl, Bitch. E hoje é mais um episódio da série É o Quê? Vamos falar desse gênero de comédia que é bastante popular, muita gente gosta e muita gente também não gosta. Muita gente não considera stand-up, mas eu acho que quando é bem feita é sempre muito bom. Hoje nós vamos falar um pouco sobre comédia musical. A ideia do episódio de hoje é dar uma pincelada nos diferentes meios de fazer comédia com música, né? Explicar qual desses meios são teoricamente aplicáveis ao stand-up. Vou dar alguns exemplos de bons comediantes que seguem esse caminho e vou ajudar a desvendar um pouco a técnica por trás disso tudo e como você, que é um comediante que quer seguir para esse lado, pode construir o seu ato de uma forma interessante. Antes de começar o episódio, aquele recadinho de sempre, né? Se inscreva no nosso podcast no seu player de podcasts. Se você curtir esse e outros episódios, divulgue nosso podcast para os seus amigos que gostam de comédia. Siga as nossas redes sociais, Instagram e Twitter, é o @podcastcomédia. Lembrando que qualquer mensagem ou vídeo de apresentação, caso você queira uma opinião sincera e um feedback, é pelo Instagram do podcast, @podcastcomédia. De novo, não é no meu Instagram pessoal. Não é no meu WhatsApp, é no Instagram do podcast, beleza? Eu sempre reservo um tempo para responder todos vocês, respondo sempre que possível e seguindo no Instagram também você fica sabendo quando eu lanço um episódio novo, beleza? Vamos lá, vamos falar de comédia com música e vamos começar separando o que faz parte do universo específico do stand-up e o que não faz. Eu já falei sobre isso algumas vezes e falei com bastante detalhe sobre minha opinião no episódio sobre prop comedy, que esse tipo de purismo que algumas pessoas têm com stand-up e colocam qualquer coisa que não seja o palco, o microfone, piada e nada mais como não stand-up, entre aspas, eu particularmente não concordo. Para mim, ter algo musical no meio da sua apresentação não descaracteriza como stand-up. Ainda assim, é um show de comédia stand-up que tem ali uma intervenção um pouco diferente. É uma piada que tá ali estruturada dentro de uma música ou algo do tipo. É claro, tem alguns comediantes que o show inteiro gira em torno de músicas com algumas piadas só para intercalar uma música com a outra. E é até discutível se isso é stand-up ou é um show de humor musical, algo do tipo. Mas eu acho que, no fim das contas, é comédia, é engraçado. Você vai no show para dar risada, então não tem muito por que ficar criando essa caixinha e separando. Ah, isso aí é, isso não é. Eu não acho que essa é a melhor forma de você caracterizar a comédia. Eu ainda acho mais fácil você separar a comédia entre dois tipos. É engraçado ou não é engraçado. Se é engraçado eu vejo, se não é eu não vejo. Se é stand-up ou não é, se entra no crivo ou não entra, pra mim tanto faz, tá? Mas, pra estabelecer aqui um critério pra efeito do episódio, né, afinal, eu vou dar dicas que vão se aplicar de forma mais específica no contexto do stand-up comedy, eu vou chamar de stand-up tudo que gira em torno de um texto engraçado, né, com o objetivo de fazer as pessoas darem risadas e que tá ali musicado, entre aspas. E coloco do outro lado do não stand-up aquilo que gira em torno da música e não do texto, né? De forma simples, se você vai no show para cantar as músicas junto com o artista, eu vou chamar de não stand-up. Se você vai no show para rir de uma intervenção musical cômica, eu vou chamar de stand-up. Entendeu? Se não deu para entender, foda-se, separa do jeito que vocês quiserem aí, tá bom? Nesse contexto de música engraçada que não é stand-up, eu acho que existem três tipos aqui que a gente pode fazer uma separação. O primeiro é a música original que tem humor, né? Ou seja, é um cantor, uma banda, um conjunto que faça um show de música, não de comédia, que é inteiramente apoiado nas músicas, né? E no fato das pessoas invariavelmente conhecerem essas músicas. E dentro da música tá contido o humor. Então, por exemplo, Mamonas Assassinas, uma banda de rock com letras bem humoradas. Não é um show de humor, é um show de música, entendeu? Quando você pega o Tenacious D, o The Lonely Island, o Pedra Letícia aqui no Brasil, são bandas com um fundo humorístico, mas não é stand-up. Eu faço um show de música, onde pode estar todo mundo cantando as músicas comigo, eu não preciso da atenção da plateia para que eles entendam uma piada na minha música e deem risada. Dentro da música pode até conter alguns elementos cômicos, alguns conceitos, algumas estruturas que são semelhantes, mas o foco é a música, né? Não é a piada. Então isso eu coloco apartado do que eu considero stand-up. Outra forma de você fazer música com comédia é a paródia, que nada mais é do que você pegar uma música conhecida e trocar a letra dessa música para algo que seja engraçado. É uma forma bem comum de fazer uma música ficar engraçada, né? É essa parte da paródia. Lá fora, a gente tem um dos grandes gênios da música e da comédia, que é o Al Yankovic, que tem músicas originais também, mas também faz muito bem essas paródias, né? Ele é muito famoso pela The Amish Paradise, que é um dos clipes mais incríveis que existe. E ele é, inclusive, um dos maiores indicados e vencedores do Grammy de melhor álbum de comédia de todos os tempos. É um cara muito famoso lá. Aqui no Brasil você tem muitos youtubers que fazem paródia, né? O Whindersson faz bastante, o Tirulipa, o Cossielo. É um formato também, mas por si só não é o stand-up, né? E uma terceira forma, que essa é mais complicada e mais rara de todas, eu acho, é você usar determinados sons que são naturalmente engraçados dentro de uma estrutura musical e gerar riso por conta do som especificamente. É difícil de explicar isso, mas eu acho que a forma mais simples de explicar é mostrar para vocês. Então, por exemplo, vocês já viram aquele áudio da flauta boliviana tocando Titanic? É algo que é naturalmente engraçado. Eu não sei dizer porque é engraçado, mas é engraçado. Eu vou colocar aqui no episódio para vocês ouvirem. Presta atenção. Pra mim é engraçado demais. E como eu falei, como é que você explica isso, né? Como é que você explica que é engraçado? A música, ela tem esse efeito de mexer com as diferentes emoções e com certeza existe alguma explicação científica do porquê é engraçado esse som, né? Porque alguns sons geram esse tipo de emoção, né? Outros geram outras emoções, né? Então, eu particularmente não sei dizer por que que eu dou risada da flautinha boliviana, do mesmo jeito que eu não sei dizer por que que eu choro quando eu ouço River Flows By You, sabe? Se você não conhece, procura no YouTube essa música. Não sei a explicação, e também não me deu o trabalho de procurar, e seguimos com o episódio sem o menor comprometimento com a qualidade do meu trabalho. Mas, falando dessa questão de sons e das emoções, um dos caras que faz isso muito bem, que eu destaco aqui, é um compositor americano chamado Peter Schickele, que faz humor com música clássica. É um negócio muito diferente, ele criou uma história muito doida em torno de um personagem que ele chama de P.D.Q. Bach, e ele toca algumas peças clássicas com umas intervenções, com uns instrumentos diferentes, um cruzamento de músicas e sons diferentes. É uma parada bem doida. Eu recomendo que vocês procurem, porque é muito interessante. E não é algo tão engraçado, mas é muito inteligente, é muito bem bolado. Ele fez vários álbuns em volta dessa história, né, do P.D.Q. Bach. Ele inclusive venceu 4 vezes consecutivas o Grammy de melhor álbum de comédia no começo dos anos 90, o que é surpreendente considerando os concorrentes que ele tinha. E é uma parada bem única, sem precedentes e nem subsequentes, pelo menos que eu conheça. Talvez a coisa mais parecida seja o Red Watts, que faz aquela parada de sons estranhos e tal, mas é muito interessante, e se você não conhece, é legal você dar uma pesquisada. Já dentro do stand-up, você acaba tendo duas formas de usar a música na sua apresentação. A primeira é ter uma música, né, seja ela uma música original, uma paródia, no meio do seu set, com o objetivo de reforçar uma premissa com observações dentro de uma estrutura musical, ou de você contar uma história através dessa música. Ou seja, você vai usar os elementos cômicos e recursos de storytelling e de comédia observacional dentro de uma estrutura musical inserida dentro desse show de comédia. Né? Ou seja, o que eu tô fazendo no stand-up é, eu tô contando uma piada, tô contando uma história, só que de uma forma diferente, tá? Quando eu coloco uma música no show, meu objetivo é, eu quero que as pessoas prestem atenção na letra, porque nela tá contida a parte engraçada, nela tá contida uma estrutura cômica de uma piada. Pode ser uma música original, pode ser uma paródia, mas o principal é que eu coloque algo engraçado em formato de música. E nesse sentido, eu tenho casos de um show de comédia que tem algumas músicas no meio. Então eu tenho piada, eu tenho uma história, eu tenho uma outra coisa ali no meio, uma música, né? E eu tenho casos de shows que são inteiramente baseados nas músicas. E onde no meio das músicas eu tenho apenas um pedaço falado para introduzir as músicas ou fazer algo diferente. Mas o foco do show são as piadas que estão ali naquele formato. Conseguem entender a diferença? Essa é uma das formas que você tem de fazer a música dentro da comédia. Outra forma de fazer, e essa eu acho que é um pouquinho mais simples, é você usar como fundo para uma piada. Ou seja, eu toco um violão ali, por exemplo, um arranjo simples, e conto algumas piadas ao som do violão. Então a ideia não é que eu cante uma música, mas que eu conte uma piada e use o violão, o piano ou qualquer coisa que seja de fundo, né, para trazer um clima diferente para essas piadas. Eu posso só ter os sons rolando com mais algum elemento, eu posso usar uma música calma para contar as piadas mais pesadas, né? Usar essa quebra, também é interessante. Mas nesse caso, o papel da música é preencher o tempo entre uma piada e outra e ajudar no ritmo desse set, né? É um tipo de recurso que funciona muito bem com piadas curtas, né? Ou um pedaço mais curto do set. Você faz ali umas 10, 15, 20 piadas ao som do violão. É uma parada que vai funcionar muito bem. Eu não acho que funciona muito bem se for muito longo, né? Então, se você faz 10 minutos disso tocando violãozinho e contando piada rápida, acaba ficando um pouco cansativo. Você acaba, ao invés de você fazer uma disrupção na dinâmica do show, você acaba tornando aquilo meio maçante, né? Então, por exemplo, você tem um set de 20, 30 minutos e você usa 5 minutos para fazer isso aqui, 3 minutos para fazer, eu acho que fica melhor, tá? Esse é um tipo de recurso que eu acho interessante, mas ele tem que ser bem usado. Então, o Demetri Martin é um cara que faz isso muito bem. Aqui no Brasil, o Patrick Maia também é mestre em fazer isso. No último show dele, o Ornitorrinco, ele tem uma parte no final que é muito bem feita nesse sentido. E tem alguns comediantes também que usam bem esse recurso. Eu acho um recurso interessante de se usar. E aproveitando que eu já citei alguns comediantes aqui, eu vou listar os comediantes que fazem esse tipo de comédia para vocês conhecerem. Eu não sou profundo conhecedor desse tipo de humor, então fiquem à vontade para acrescentar quem vocês conheçam no post do Instagram. E se você tiver alguma dúvida como escreve o nome de algum, eu vou listar no episódio, né, na descrição do episódio, todos os nomes que foram citados aqui ao longo do episódio, beleza? O primeiro que eu tenho que citar, obviamente, é o Bo Burnham, que provavelmente é a maior referência para quem está começando agora indo para esse caminho. É um cara genial, tem menos de 30 anos e já tem uma obra absurda, é um prodígio de verdade, um dos caras mais inteligentes que a comédia produziu nos últimos anos. Para mim é hoje o melhor cara fazendo esse tipo de comédia, né? O especial dele na Netflix é absurdamente bom, todos os especiais dele são muito bons. Eu não tenho muito o que falar. Se você tá ouvindo esse episódio e se interessa por comédia com música, com certeza você sabe quem é o Bo Burnham. Outro gênio que tem que ser mencionado é o Tim Minchin, né? O comediante australiano. Muitos de vocês devem conhecer. Ele é um virtuoso no piano, tem músicas absurdamente inteligentes, muito complexas, muito bem construídas. É um gênio, não tem outra palavra para descrever o cara. E tem outras facetas artísticas também, né? Ele fez parte do elenco do musical Jesus Christ Superstar. É uma das últimas montagens que fizeram desse musical. É um artista completo, um cara muito bom. E se você não conhece, vale a pena conhecer. Ele tem muita coisa no YouTube. É muito bom de verdade. Tem o Adam Sandler também, né? Um dos monstros da comédia. Um cara muito mais famoso pelos filmes, mas começou nos palcos, foi pro SNL, foi pra TV, depois pros filmes. E uns anos atrás ele rodou, né, com o show dele. E o especial dele, que tá na Netflix, chamado 100% Fresh, que é um baita especial, eu adoro esse especial. Como eu sempre falo, que é um ótimo especial pra você assistir bêbado. E é sensacional. Faz muito bem essas paradas da música, que tem uma historinha por trás. Às vezes a música é curtinha, às vezes a música é um pouco mais longa. É muito, muito legal mesmo. Eu adoro esse trabalho especificamente da dança, ele é muito bom. Outro ator que tem essa pegada também é o Zac Galifianakis, né? Que fez esse lance de tocar o piano, preenchendo com as músicas curtinhas. Ele tem bastante material dele de stand-up nessa pegada. E voltado para um humor mais de constrangimento, humor nonsense às vezes. Faz isso muito bem em todas as áreas, desde atuação em filme, em série. O programa do YouTube dele também, o Between Two Ferns, é genial. Ele tem um especial de comédia muito bom, que eu acho que ainda está no catálogo da Netflix. Se você nunca viu, vale a pena dar uma conferida lá. Outro cara que faz isso muito bem. Outro ator muito grande da época dos anos 70, né, que também fazia bastante essa parte musical, era o Steve Martin, um dos grandes fenômenos que a comédia produziu, né? No auge dele, ele era um cara que lotava estádio e fazia muito bem tanto músicas originais, né, quanto o fundinho com o banjo e tal, um cara bem interessante nesse sentido. O Dana Carvey, que é um dos grandes nomes da história do SNL também, baita comediante, tem muito essa pegada de música, de imitação, é um cara muito versátil nesse sentido, faz isso muito bem. Ele tem aquela piada clássica, né, do Chopping Broccoli, é uma piada histórica dele, é um cara muito bom também que tem essa pegada de música. Tem dois comediantes britânicos que são dois clássicos da comédia britânica que também tem essa pegada, né, o Billy Connolly e o Bill Bailey. Na real, eles são bem parecidos, assim, em muitos aspectos. Dificilmente você vai gostar de um e não vai gostar do outro, né? E são muito bons nesse processo de incorporar música na apresentação. Se você gosta dessa comédia britânica mais bem pensada, mais exploradora, você com certeza vai gostar deles. Tem o Jim Brewer, que na verdade usa a música como parte de rotinas, né? Faz umas imitações, faz sonoplastia, né? Meio que descrevendo a piada no meio musical. É um cara que é bem conhecido por isso, ele chegou até a abrir uma turnê do Metallica, pra você ter uma ideia, né? É um cara bem ligado nessa parada de heavy metal e tal. Eu acho ele meio exagerado, eu sei que não é todo mundo que gosta muito dele, mas pra quem gosta dessa parada, é bacana. Outro cara interessante que dá pra colocar nessa categoria é o Fred Armisen, que é um comediante muito bom, um ator de comédia muito bom, também conhecido por ter feito SNL. Tem uma série chamada Portlandia que é bem legal. E tem um especial de comédia dele na Netflix que é para bateristas, né? É bem legal. No começo do especial até mostra o pessoal entrando no show, tinha que provar que tocava bateria. É bem interessante esse show e ele conseguiu usar a música de uma forma bem diferente no especial dele. Outro cara que é interessante é o Nick Thune, que é um comediante bem bom, que tem esse lado de música também. Ele tem um especial na Comedy Central que é bem interessante, vale a menção dele também. Um dos OGs, né, dessa parada de música com comédia, principalmente no YouTube, é o John LaJoli. Vocês já devem ter visto alguma coisa deles, né? Ele tem aquela música Show Me Your Genitals e a Everyday Normal Guy, são dois clássicos do YouTube. É um cara bem engraçado. Tem um especial dele de meia hora da Comedy Central, que tem outras músicas. É realmente um cara que um dos primeiros, um dos precursores desse tipo de coisa, principalmente no YouTube. E além desses caras, tem alguns exemplos de duplas que fazem show com música, né? Que é interessante porque fica uma certa interação, um certo bate-bola, é bem legal. Um deles é o Flight of the Conchords, que inclusive é o post desse episódio no Instagram, uma das minhas músicas favoritas deles. Muita gente conhece, são dois caras brilhantes, são neozelandeses, os caras são simplesmente sensacionais. O especial deles na HBO é bem interessante, vale a pena conhecer se você não conhece. E tem duas duplas de meninas que também são bem legais. Uma é a Garfunkel e Oates, que se você não conhece de nome, se você ver a foto, provavelmente você vai conhecer. Elas já fizeram outras coisas, mas nasceram com esse projeto e é bem legal. E tem a Flo e Joan, né, que é uma dupla de irmãs que tem um especial na Amazon Prime, que eu adoro, já falei algumas vezes desse especial aqui no podcast. São bastante criativas, eu gosto bastante delas. Como eu falei, esses são os que eu conheço melhor. Se você gosta de outros caras, coloca nos comentários lá do post no Instagram para o pessoal conhecer também. Agora vamos para a prática, né? Vamos para a parte que vocês realmente esperam desse episódio, que é como que eu construo uma música ou um texto musicado e quais são os pontos que eu preciso ter atenção em relação à escrita e à apresentação. Primeiro, eu quero falar sobre paródias, que do meu ponto de vista é a forma mais simples de humor musical, porque no momento que você apresenta uma letra diferente de uma melodia que é familiar para as pessoas, já existe uma certa quebra de expectativa. Então você meio que já tem ali um certo efeito cômico só com a substituição da letra conhecida por uma história diferente, né? Uma letra diferente. Então ali você já tem uma certa facilidade de fazer. E eu acho que o cuidado que você tem que ter quando for fazer uma paródia, e essa é uma dica que eu acho que é importante para vocês, é você não abusar o fato de ser uma estrutura simples e escrever qualquer coisa ou fazer algo que seja muito preguiçoso, né? Sabe aquele negócio de pegar a música do Revelação e cantar "Deixa eu te comer na sua frente"? Então, não dá. Isso aí não dá mais. Se você for fazer alguma coisa que siga nesse conceito, nem faça, né? Tem um conceito, tem uma letra em cima, alguma coisa interessante para escrever. Você não tá mais na quinta série para fazer esse tipo de trocadilho. Então, a paródia, ela é muito simples, mas ao mesmo tempo ela precisa não apelar pro simplismo exagerado, tá? Então você já tem ali a melodia montada, o esqueleto já tá ali. O que você precisa é usar essa cadência da música, usar a métrica da música, para que as frases na sua história caibam nos trechos da música e que o ritmo fique parecido com o original. Esse é o principal ponto da paródia, né? Como eu falei, é mais fácil você fazer uma paródia porque a estrutura da música tá pronta. E o próprio efeito de você substituir a letra já tem uma pegadinha ali que as pessoas vão achar engraçada. Então, o que você tem que fazer é uma letra que seja realmente inteligente, contar uma história que seja realmente interessante, né? Em relação a como fazer isso, aí a gente já pode falar sobre as músicas originais também, porque a sistemática de escrita é quase que a mesma, né? Qual que é o grande lance de você, comediante, que quer fazer isso e que eu acho que você precisa ter isso na cabeça? Eu vou repetir isso e vou reforçar isso ao longo do episódio, tá? Se você quer seguir por esse lado de comédia musical, você tem que prestar atenção nisso que eu vou falar pra você agora. Você não tá criando uma música. Você tá criando uma piada e colocando uma camada a mais na estrutura dela, tá? De novo, vou repetir pra ficar claro, pra vocês gravarem isso na cabeça de vocês. Você não tá criando uma música. Você tá criando uma piada e colocando uma camada a mais na estrutura dela. Por que que eu digo isso? Porque a música, acima de tudo, ela precisa ser engraçada se ela tá dentro do contexto do stand-up. E eu vejo que alguns comediantes que fazem música com comédia estão preocupados com outras coisas e não com a piada que eu tô contando ali dentro da música, né? Às vezes o cara usa uma rima que é tão estúpida, que é tão boba, que entrega até a piada, né? E até entrando nesse conceito assim mais aprofundado de rima e tal, se a música que você quer fazer tá numa estrutura daquela ABAB, ABABCC, né? Eles chamam de rima cruzada, né? Se você não cabulou aula de português, você lembra dessa parte. Se é nessa estrutura que eu tô construindo a música, onde eu tenho quatro frases e a primeira rima com a terceira, a segunda rima com a quarta, via de regra, onde é que tá o punch da piada? Tá no final da quarta frase. Eu uso as três primeiras como setup e a quarta de punch. Se a palavra que eu usei no final da segunda frase entrega demais o que eu vou falar na quarta, a piada fica previsível. E um dos principais pontos da escrita da comédia é justamente não usar o óbvio e distrair a plateia para pensar algo diferente. É o mesmo princípio aqui, tá? Então, quando eu tô construindo a música, eu aplico os mesmos princípios que eu aplico para a construção de uma piada, de escrita de comédia, né? Aqui você tem, obviamente, um recurso que é: eu posso induzir a plateia a acreditar numa rima e falar uma palavra diferente, sabe? Tipo, eu tava no carro, coloquei o cinto, minha namorada veio e pegou na minha mão. Sabe esse tipo de coisa? Nesse caso, sim, você entrega a rima que você vai fazer, porque o efeito cômico tá nessa distração que você tá propondo, né? A graça tá em você não falar o que as pessoas estavam esperando. É um recurso que eu particularmente acho bem hack, bem ruinzinho, bem fraco, mas é funcional. Invariavelmente você vai ver funcionando esse tipo de humor. Mas se não for nesse caso, você tenta fugir do óbvio, assim como você tenta na escrita de comédia, tá? Da mesma forma, e de novo, batendo nessa tecla, não fica muito bom se o setup inteiro não contribui para sua piada e for só um jogo de palavras para sair sua rima. E isso é onde eu vejo mais gente errando para construir uma música dentro de um contexto de um set de comédia. O cara fala um monte de coisa sem sentido só para fazer rimar com o punch. Fica ruim também, né? Os princípios de construção de um texto de comédia são os mesmos da música. E um dos mais importantes princípios de escrita de comédia, que eu já falei aqui mais de 400 vezes, é que tudo no seu texto tem que ter propósito. Se a frase da música ali não tem propósito, só tá ali pra caber na música, tá errado, você precisa preencher a música com uma letra melhor. Essa é a diferença de uma boa música cômica e de uma música ruim, de uma música mal feita, né? Então essas duas preocupações que você tem que ter, principalmente se tá nessa estrutura de rima, tá? É de você não entregar a piada com a rima anterior, então você usar uma rima mais inteligente a ponto de não ficar previsível a piada que você vai fazer, e você não preencher as frases anteriores, que seria o seu setup, com algo que não colabore para a história que você está contando. Esses são dois pontos muito importantes para a construção. Por outro lado, também é importante que você tenha na cabeça que a música ela não precisa necessariamente estar nessa estrutura de rimazinha, a BABCC, como eu falei. Na verdade, boa parte das vezes ela não está. Você não precisa fazer essas rimas e usar essa estrutura específica, né? Você pode construir a música meio que criando uma sequência de observações ou contando uma história sem necessariamente seguir esse padrãozinho de rima, tá bom? Em todos os casos, você vai, de novo, seguir os mesmos princípios de construção de uma piada observacional, de um storytelling. Tudo que você aplica no texto, tudo que você já aprendeu aqui no podcast, nos episódios técnicos, é aplicável na construção de uma música de comédia. E, de novo, o que você vai mexer, né, para transformar isso numa música? Eu acrescento uma camada, né, da música para mexer ali na ordem, no timing, na cadência das piadas. Né? Pensem sempre nisso, eu tô construindo uma piada ou tô construindo uma história e eu coloco uma camada a mais que vai me ajudar a contar essa história, vai me ajudar no timing, vai me ajudar na cadência. É assim que você tem que pensar para você construir uma boa música cômica, tá? Então, por exemplo, se a minha música é uma sequência de observações sobre um tema específico ou uma premissa específica que eu coloquei, o que eu vou fazer é construir as observações que eu quero em cima dessa temática e vou tentar encontrar um fio condutor para dar um começo e um fim para minha música. Esse senso de onde a piada se encaixa no set, na música é muito mais importante, né? Eu sempre digo isso quando eu vou dar feedback pro pessoal, que às vezes o que muda pro seu texto ficar muito bom é a ordem que você colocou as piadas, para que o seu set cresça. Na música, isso é mais fundamental ainda, né? Funciona muito bem e só vai funcionar se eu tiver um ordenamento que faça sentido para minha música, né? Então vamos pegar, por exemplo, a música do Bo Burnham, que vocês conhecem e que fica mais fácil de usar como exemplo. Aquela música que é o Straight White Man, que na tradução, né, é Homem Branco Hétero, que é uma música muito legal, copiada por gente aqui no Brasil, né? Eu não entendo esse conceito de que piada não pode copiar, mas música pode. Mas tudo bem. E o que ele faz nessa música? Ele basicamente usa como premissa o fato de ele ser um homem branco hétero e vai usar de ironia para dizer que ele sofre por isso. E ele vai trazer observações que reiteram esse ponto, né? Sempre usando o recurso da ironia. Então, se eu transformasse essa música, né, em uma piada falada, seria mais ou menos como eu trago a premissa usando a ironia, tipo, eu tenho muitos problemas na minha vida, tenho várias questões que me afligem, e aí tudo isso porque eu sou um homem branco hétero, né? Aí você acha que não, mas ontem eu fiz isso, aconteceu aquilo. Percebe? É o mesmo conceito, o mesmo contexto de uma piada observacional. Né? Eu uso a estrutura observacional, eu uso como recurso a ironia, eu tenho as minhas observações, e o que vai diferenciar é uma camada a mais que eu vou colocar de música. No caso dele, ele faz um arranjo de uma música meio triste, né, que vai reiterar o ponto dele, vai trazer ainda mais esse conceito da ironia do que ele está falando. E ele organiza as observações de uma forma que caiba na métrica da música, ele usaria um refrãozinho para brincar ainda mais, né? É, mas, no fundo, a música é engraçada por conta das observações, por conta do texto cômico, não por conta só da melodia. Entende? De novo, é uma camada adicional que você vai colocar para tornar essa observação, essa história ainda mais interessante, né? De novo, o que você tem de recurso cômico para escrever a piada é basicamente o que você vai usar para escrever a música cômica. Como que você faz uma música ser engraçada? Com os mesmos conceitos e estruturas das piadas. No fundo, você está escrevendo um texto de comédia que tem uma camada adicional. Tá? É bem importante que você entenda isso para que você perceba que não tem segredo fazer música. Tá? Se a sua música tem a pegada do storytelling, entram mais alguns elementos que são importantes, que são os elementos de construção de storytelling para comédia. Se a história tem personagem, eles precisam ser explicados, a história precisa estar ambientada, eu tenho que dizer onde está acontecendo, eu tenho que justificar o que está acontecendo, por que está acontecendo, que nada mais é do que a velha estrutura de storytelling, nosso episódio 24, dos 5Ws. Tudo isso tem que estar claro para a música funcionar, assim como para a piada funcionar. E aqui tem um grande segredo para a música que te permite, que te ajuda bastante nesse sentido, né? Que é, quando eu vou cantar uma música, eu consigo ter uma introdução falada para explicar a minha história. Antes da música, eu consigo falar e explicar a minha história. Então, tudo que você não consegue explicitar na música, tudo que faz parte de um bom storytelling, mas não cabe na composição que você fez, você pode dar essa roubada e colocar esses pontos numa introdução, entendeu? Então, você criou uma música, você fala, mas eu acho que as pessoas não vão entender 100% do meu storytelling, porque eu não consegui refletir tudo o que eu preciso dentro da música. Você consegue fazer essa introdução antes, você consegue fazer usar esse recurso para que fique fácil para as pessoas entenderem. É óbvio, não dá pra introdução ser muito longa, não dá pra entregar tudo no falado e fazer uma música que seja rasa. Tem que ser algo bem direto, bem curto e que colabore pra música. Quanto mais as coisas estiverem na música, a tendência é que ela fique melhor, mais completa, né? Mas é um recurso muito válido e que você precisa usar com sabedoria toda vez que você vai construir uma música nesse sentido. Eu recomendo que você tente ambientar bem a música com a própria letra e use essa parte do início para explicar melhor os personagens, né, e o início da história. É muito difícil você explicar, né, o caráter cômico de um personagem dentro da música, a não ser que você vai fazer Eduardo e Mônica na versão cômica, né? Então eu acho melhor você usar para isso esse recurso. Se você conseguir ser engraçado nessa explicação, melhor ainda, tá? Você consegue contar uma piadinha ali no meio que deixa a explicação engraçada? Melhor ainda, você consegue ambientar ainda melhor a plateia pra tua música, pra tua piada que você vai contar, tá? Tem uma forma interessante de fazer também música, que eu acho que é um recurso legal, que você não pode exagerar, não dá pra fazer o tempo inteiro num set. Eu acho que só dá pra fazer uma vez, que é onde você tem realmente esse efeito. Que é você ter essa quebra de expectativa de você prometer alguma coisa e não necessariamente entregar, né? O que eu quero dizer com isso? Eu faço uma introdução e eu faço uma música muito curtinha, que é só pra dar uma brincada com a plateia. Então, vou dar um exemplo aqui que todos vocês conhecem. O Bo Burnham, em um dos shows dele, ele fala: a próxima música se chama O Mundo em Chamas. E aí ele bate no piano e grita, sabe? Entendeu? Esse é um recurso muito interessante, que eu acho que vocês podem usar se vocês fazem um show um pouquinho maior, que tenha música e tal. E aqui eu vou dar mais uma vez moral para quem não merece. Eu vou citar aqui o Deco Machado, que é comediante de Goiânia, que tem um podcast também, né? Tem a intro mais desanimada da história dos podcasts, mas é um cara gente boa. E ele tem uma piada que é assim, uma piada de música que é assim, que ele abre dizendo, ele vai falar sobre a ex dele e tal. E a música tem uma estrofe e ele chama a ex dele de puta. E acaba a música. Então traz aquele efeito de surpresa na plateia, que a plateia tava esperando algo mais complexo, um pouco maior, né? E funciona muito bem porque você cria uma expectativa, você quebra essa expectativa entregando algo curtinho, tá? Esse também é um recurso interessante para você usar. Outra coisa que também é interessante e que a música com história permite de uma forma mais ampla do que a música com observações é que você fuja desse formato da rima que eu expliquei agora há pouco. Você consegue literalmente contar uma história musicada sem precisar ter que seguir essa estrutura de rima. Você usa a música como pano de fundo e vai construindo a história em cima. Funciona muito bem para histórias que tem um diálogo, né? Se você pegar essas duplas que eu falei no meio do episódio, eles fazem muito isso, né? E de novo, lembra que você está colocando uma camada a mais em uma piada. Então a construção da história com começo, meio e fim, né, que cabe aqui dentro desse storytelling falado, você tem que ter isso na cabeça para construir a música. E nesse caso específico de storytelling, é importante que você sempre pense que o final precisa ser bem forte. Você precisa trazer aquele punch maior no final. Assim como numa história normal, ela precisa terminar e as pessoas entenderem que terminou e ter aquele punch forte no final, quando você cria a música com storytelling, você precisa gerar esse mesmo efeito, né? E essa é uma diferença importante da base da sua música. Se forem observações, você consegue distribuir essa força de punch meio que no meio ali, usar um refrão mais simples, ter as piadas mais fortes em outros momentos. Você não precisa ter o grand finale necessariamente. Na história, eu preciso ter um encerramento que tenha um impacto, que justifique a história que eu contei. De novo, é a mesma base de escrita de texto de comédia. Os princípios são os mesmos. São alguns pontos que você precisa ter um pouco de atenção maior porque você está acrescentando essa camada. Então, de novo, vou repetir para que vocês gravem. Quanto menos eu pensar, eu estou criando uma música, e mais eu pensar, eu estou criando uma piada e estou colocando uma camada a mais na estrutura, mais engraçada vai ser a sua música, tá? Outro ponto importante que você precisa ter atenção redobrada é com a cadência, tá? É muito importante que você leve em consideração o espaço que é necessário para acomodar a risada da plateia. Isso é algo que eu vejo muita gente errando também. Você tem que prever, de alguma forma, onde estão os pontos de risada da plateia, se possível, o tempo de reação da plateia em relação ao que você disse, e refletir esse espaço vazio, né? E vazio, entenda que eu tô falando de não ter letra, mas ter música, né? Ou você usar realmente um pedaço de silêncio ali, até como um elemento adicional de constrangimento e tal, né? Mas você evitar cantar a música em cima da risada da plateia, principalmente se o trecho da música for importante para o contexto da piada, né? A música atropelar a risada do público geralmente não é muito bom. Quando a gente fala de piada, você pode às vezes fazer o que eles chamam de pisar na risada, né? Você consegue colocar algumas tags, mesmo que a plateia ainda esteja rindo, né? Você consegue usar esse recurso, você até eleva bastante o nível da piada. Para a música, acaba não funcionando tão bem esse recurso. Então é melhor você ter ali um acorde meio esticado, um tempo para risada, para que as pessoas ouçam a frase seguinte da música. Então, o básico é isso que eu expliquei, né? Revisa o que você já sabe de construção de piadas e pensa com essa cabeça de construção de piada com uma camada extra. Agora, eu quero falar de algumas ideias um pouco mais avançadas e vão exigir um pouco mais de sua habilidade e conhecimento como músico, tá? O que eu expliquei até agora é mais usual para quem vai subir no palco com violão, vai fazer aquele arranjo mais simples, aqueles quatro acordezinhos, sabe? Mas, obviamente, você pode subir alguns degraus nesse processo, usar uma camada adicional um pouco mais técnica, né, com um pouco mais sofisticação, e trazer algo um pouco mais complexo para o palco. E a primeira brincadeira que você pode fazer é mexer com o arranjo da música, né, principalmente com o que a música tenta passar, né, com a cadência, ir mais devagar, ir mais rápido, acelerar, aumenta o tom, abaixa o tom. Usar a música como um guia de entonação, um guia de pontuação da sua piada. Então vou dar um exemplo aqui pra vocês. A música do Tim Minchin, a Confessions. Ele faz uma parte onde ele fala sério sobre alguns assuntos, né? Então ele fala sobre feminismo e usa um fundo de arranjo bem formal, bem de música séria. E ele inverte a ideia de falar sério falando "Fuck, I love boobs though" e toca num ritmo mais felizinho, mais infantil, que justamente acompanha a ideia da própria piada. Então ele faz uma quebra da expectativa com o texto e a música segue esse mood, entendeu? O sentimento que o arranjo traz, ele muda de acordo com o sentimento que ele está expondo. E também dá para fazer o contrário, né? Você usar um arranjo que passa um sentimento e a letra tem outro tipo de informação. É de novo aquela ferramenta cômica da incongruência. Também funciona bem. Mas o arranjo falar alguma coisa em relação ao que você está dizendo, ao que você está cantando, é interessante para você acrescentar um pouco mais de complexidade nessa camada extra. Outro exemplo, né, do próprio Bo Burnham, aquela música que ele fala sobre música country, né? Ele usa um arranjo de música country, uma estrutura de letra que é muito comum na música country, para falar sobre os cantores. Então, você percebe, é muito mais complexo do que você fazer um arranjo simples, mas acrescenta muito para a piada. Se ele fizesse essa mesma piada sem música, ia funcionar bem menos. Se ele usasse um arranjo mais simples, também ia funcionar bem menos, né? Se você fizesse um voz e violão daquele jeito, não ia ter o mesmo impacto. Então, quando você sobe um pouco e traz uma sofisticação no arranjo, a piada ganha também. De novo, a graça tá na letra, tá na piada que ele escreveu, tá nas tiradas que ele faz na música. Você vai rir da piada, mas a camada que ele coloca ajuda muito no resultado final. E geralmente, quanto mais bem trabalhada, melhor o resultado final. Outra brincadeira que funciona muito bem e que eu falei lá no começo é o uso de sons e de instrumentos que são, entre aspas, engraçados, né? Ou seja, você vai pontuar uma parte da música com um sininho, um apito, aquele kazoo, né? Uma flautinha. Usa esses sons engraçados para compor a ideia que você está passando na música. É claro, para você fazer isso ao vivo é um pouco mais complicado, funciona melhor se for algo gravado e tal. E isso não vai funcionar em qualquer show que você vai fazer. Então, é um passo a mais e que você pode brincar. O que eu citei, a Florian John, ela tem uma música no show delas que é sobre comprar um robô sexual e tal, que ela usa um recurso de umas vozinhas robóticas, né? E usa uma castanhola também para pontuar a música. Fica muito bom. É outra coisa que você consegue brincar também, né? Então, como eu falei, a concentração tem que ser na piada que você vai escrever, mas quanto mais você sofisticar essa camada extra da música, provavelmente melhor vai ficar, tá bom? E para fechar o episódio, vou dar algumas dicas gerais, caso você queira incorporar música no seu set de comédia, tanto para construção quanto para sua carreira como um todo, tá bom? A primeira, e eu acho mais importante, dica para você: certifique-se que o lugar que você está indo se apresentar possua os equipamentos de som que comportem você levar um instrumento. E caso não seja possível, não tenha esses equipamentos, veja se o lugar tem o tamanho e a acústica suficiente para que as pessoas ouçam seu instrumento, se ele está ligado ou se ele está microfonado. É muito comum que, se o lugar for um bar aberto ou algum tipo de clube, as pessoas vão ouvir sua voz no microfone e não vão ouvir o seu instrumento se ele não tiver no mesmo volume. Então, tenha sempre esse cuidado para não dar um tiro no próprio pé, tá? Segundo, consulte o produtor da noite quanto a isso, quanto a levar o instrumento em si, se cabe, se não cabe, se faz sentido, se não faz. Se você toca teclado, vai num lugar onde o palco é pequeno e você vai fazer 5 minutos, vai dar um puta trampo para colocar seu teclado lá. E se você não mandar muito bem, é bem provável que todo mundo vai ficar muito pistola com você. Então, cuidado para não ser o cara da rodinha de violão que todo mundo odeia, transferido pro stand-up. Tenha um pouquinho de noção, não seja inconveniente, tá bom? Terceiro, tem gente que ainda tem preconceito com stand-up com música, tem gente que não gosta, tem gente que vai dizer que não é stand-up, tem gente que vai controlar a noite e vai dizer que na noite dele não rola, né? Isso acontece. Eu recomendo que você tente conversar com a pessoa, explicar o seu ponto de vista, o seu estilo, explicar que esse é um caminho que você quer seguir. E se não der, parte para outra, tá? Você tá escolhendo um caminho um pouco diferente do usual e vai rolar rejeição de alguns lugares, né? Se você for bater de frente com todo mundo que discorda, você vai morrer maluco. Então, assim, tenta colocar essa condição, tenta dizer que você vai fazer. Se o produtor não deixar, procura outra noite, né? Tente se colocar em situações que sejam favoráveis para você. Não vai se meter numa noite que o cara odeia a música, que não quer que coloque, e você vai lá fazer forçado porque você só vai piorar as coisas. Então, tome cuidado com isso, tá? Quarto, pense bem se a piada ou a história realmente funciona melhor na música ou se ela pode ser só uma piada normal. Às vezes você tenta colocar essa camada a mais em algo que funciona sem precisar disso ou que não faz tanta diferença. Aí você cria um certo problema que você não precisa. Então, use as piadas nas músicas quando elas realmente fizerem sentido com essa camada, tá bom? Pense bem se realmente você precisa que ela esteja nesse formato. Quinto, e do meu ponto de vista mais importante, pelo amor de Deus, não faça rima bosta. Não rima igual esses rappers ruins de improviso que fala: aqui é o Luan, tô aqui pra rimar, escrevi o meu roteiro, o episódio eu vou gravar. Sabe, coloca verbo terminando em ar no final e foda-se. Não seja esse tonto. Se você não consegue escrever uma música, se você não consegue escrever uma piada, né? Não inventa moda, beleza? Se sua música é ruim, tem uma rima ruim, tem um texto ruim, é a mesma coisa que você ter uma piada ruim. Não conte, não inventa, beleza? Se for fazer, tente fazer de uma forma pelo menos inteligente, tá bom? E sexto e último ponto, pense se realmente esse é o caminho que faz sentido para você. Se você realmente entrega algo diferente, se combina com o seu estilo de escrita. Às vezes você não é tão bom fazendo esse estilo de comédia e tá empurrando isso ou por gostar muito do estilo, ou por já ser músico e querer incorporar uma coisa na outra. Entenda se realmente faz sentido para você ter esse estilo de comédia, tá? Se pergunte se realmente é isso que você quer, dessa forma que você quer fazer comédia, tá bom? Beleza? Esse foi o episódio para vocês, espero que vocês tenham gostado. Eu sei que ele foi menos denso que o costume para os episódios técnicos, mas como eu falei, aqui é aplicável tudo que você aprendeu no podcast. Não fazia muito sentido eu ficar me repetindo aqui. Se você ainda não ouviu os episódios técnicos, vai lá no Spotify, procura a série É o Quê, ouça, tenta absorver o que foi possível para melhorar a sua escrita e, nesse caso, melhorar as músicas que você está fazendo, beleza? Pode ser que na semana que vem eu grave episódios, pode ser que não, ainda tô pensando no tema, tô tentando fazer algo legal pro episódio número 100 também, então fiquem ligados. Em breve eu vou trazer novidades para vocês, vamos ver como é que vai funcionar o podcast nas próximas semanas. Esse episódio era para ter saído semana passada, mas eu não consegui escrever ele a tempo, então por isso que ele saiu só essa semana. Vamos nos falando, vamos conversando aí, vamos ver se semana que vem sai episódio também, tomara que sim. Se não sair, espera que na próxima semana saia, em breve o episódio 100, tomara que dê certo o que eu tô pensando para fazer nesse episódio, com certeza vocês vão gostar bastante também, beleza? É isso aí, um abraço! E viva a comédia. Tchau!